O assunto agora é a série de reportagens que estamos realizando sobre a liquidação da antiga cooperativa de crédito Horizontes Novos Sarandi, ou Acrenor Sarandi, também conhecido como Banco Crenor, que teve a sua falência decretada ainda no ano de 2017. Nós vamos conversar com o advogado Rafael Brizola Marques, da empresa Brizola e Japur, que está trabalhando na administração, é uma administradora judicial indicada pela Justiça aqui de Sarandi para esse processo de liquidação ou falência da antiga cooperativa Crenor. Doutor Rafael, que tipo de trabalho esta empresa está realizando depois de ser indicada pela Justiça aqui de Sarandi? Bom dia.
Bom dia, José Leal. Bom dia, ouvintes da Rádio Sarandi. Dentro da nossa atribuição de administradores judiciais, o que nos compete fazer em um processo de falência, como o da Crenor, é arrecadar os bens, né, o patrimônio da cooperativa, composto, no caso da Crenor, por imóveis, por mobiliário, por veículos, por uma carteira de créditos muito volumosa, quantificar esse patrimônio, né, então arrecadar, avaliar, alienar através de leilões públicos, né, para posteriormente, através de uma relação de credores construída a partir das habilitações, divergências e impugnações dos credores, aí sim efetuar o pagamento daqueles credores a partir dos recursos originados da venda dos bens, ou seja, apura-se um montante e se paga aqueles credores em que tiver recursos suficientes, né? Sempre seguindo os parâmetros da Lei 11.101, que estabelece uma ordem legal, uma hierarquia, uma classificação de créditos, e aí o pagamento se dá observando essa hierarquia. Por exemplo, primeiro trabalhistas, depois credores com garantia real, depois o governo, o fisco, né, os créditos tributários e aí os quirografários. Assim, em linhas muito gerais, seria isso.
E já houve algum tipo de pagamento, doutor Rafael?
Não, ainda não. Como vocês bem sabem, né, nossa realidade aqui da comarca de Sarandi é uma comarca com uma vara judicial única, com muitas demandas, certamente uma sobrecarga de processo. Então, apesar de todo o esforço da magistrada que conduz o feito, dos servidores do Poder Judiciário e inclusive do nosso trabalho, não é fácil que todo o processo transcorra com a maior velocidade possível. Mas mesmo assim, penso que nós fizemos aí no ano de 2018 um trabalho muito profícuo, que agora no primeiro semestre ainda de 2019 é possível estimar que comece o pagamento dos credores trabalhistas. Porque já foi publicada a segunda relação de credores, que é a relação de credores elaborada pela administração judicial, e esses credores trabalhistas que estão ali arrolados devem ser pagos assim que transcorrido o prazo de impugnações desse edital.
Já um levantamento do patrimônio da antiga Crenor?
Sim, existe uma avaliação de todos os bens imóveis e veículos imobiliários no processo, né? Eu não consigo te estimar aqui o valor, mas que está no processo. Aliás, aqui merece um parênteses, o processo ele é todo, apesar de ser físico, a nossa empresa ela disponibiliza a qualquer interessado o acesso à íntegra do processo no site www.preservacaodeempresas.com.br, onde as pessoas podem ir lá e verificar a avaliação, o andamento do processo, a prestação de contas, enfim, está tudo lá.
Doutor Rafael, e com relação a essa hierarquia, o senhor falou que primeiramente serão as questões trabalhistas. E na ordem, quais serão os segundos o segundo tipo de pagamento?
Aí nós temos os credores com garantia real, hipoteca e penhor. No caso da Crenor, nós temos um credor com garantia real que também terá um recebimento depois passando ao fisco. No caso da Crenor, não é muito volumoso o passivo fiscal. E depois os credores quirografários, que são aqueles credores sem garantia.
Doutor, talvez essa pergunta não caiba ao senhor, mas pela sua experiência, segundo informações, o Banco Central teve uma comissão de inquérito para a decretação da falência. E qual seria o real motivo da decretação da falência da antiga Crenor?
Segundo o relatório do Banco Central, porque esse é um processo sui generis, a falência da Crenor, por se tratar de cooperativa de crédito, ela se sujeita à lei de liquidação e intervenção do Banco Central. Então, a falência foi precedida de um processo de liquidação extrajudicial conduzida pelo Banco Central, e essa lei que prevê o procedimento de liquidação pelo Banco Central, ela estipula que, se determinados fatos forem concretizados, então o liquidante do Banco Central, ele deve requerer a falência, que foi o que aconteceu com a Crenor. No caso da Crenor, dois foram os fundamentos que levaram o Banco Central a ajuizar o pedido de falência. Quais são eles? O primeiro é que o patrimônio não era suficiente para pagar 50% dos créditos quirografários, e o segundo, pela existência de indícios, sublinho bem, de crimes falimentares. Essa questão, penso eu, que deva estar sendo investigada tanto pelo Ministério Público Federal, por envolver o Sistema Financeiro Nacional, e pelo Ministério Público Estadual, em função dos crimes previstos na Lei 11.101.
Doutor Rafael, o que seria crime falimentar, para o nosso ouvinte ter uma certa noção dessa expressão jurídica?
Os crimes estão lá previstos na Lei 11.101, e é omissão de documentos contábeis, favorecimento de credores, coisas desse gênero.
Alguma previsão para o término do trabalho da empresa Brizola e Japur?
Como eu lhe disse, processos de falência são processos que costumam demorar bastante. O nosso desiderato é que ele seja o mais rápido possível, para que as pessoas possam receber aquilo que os seus créditos, na medida das possibilidades da massa falida, e dentro disso, com isso que a gente está trabalhando. Agora, posso lhe dar um exemplo, a questão do leilão. Por nós, o leilão já teria ocorrido há bastante tempo, mas em virtude de questionamentos das partes, recursos, o tribunal chegou em certo momento a suspender a realização de leilões. E somente no final do ano passado é que foi novamente autorizada a realização de leilão. Então, é muito difícil estimar a questão temporal, porque um processo ele é suscetível a recurso das partes, né? E você sabe que o sistema jurídico brasileiro ele vai até o STJ, STF, então, dependendo das decisões, pode se ir rápido ou mais devagar.
Já houve a marcação de uma nova data para o leilão, e o que iria ou irá a leilão, doutor Rafael?
Não houve ainda designação, né? O leiloeiro oficial é o REC aqui de Sarandi, e o que irá a leilão serão os veículos, imóveis e imobiliário. Inclusive a sede da cooperativa estaria, claro que isso é uma questão que a juíza tem que deferir, né? Mas se ela autorizar, isso é o que seria possível leiloar nesse momento.
Para conclusão, doutor Rafael, os bens apurados de propriedade da Crenor, eles são suficientes para o pagamento dos créditos?
Penso eu que serão suficientes apenas para pagamento dos credores trabalhistas, com garantia real, tributários e talvez uma parcela dos quirografários. Mas a respeito disso é importante informar a comunidade, aos interessados, que grande parte daquelas pessoas que tinham valores na Crenor e que seriam credoras dessa falência, elas tiveram os seus créditos satisfeitos pelo fundo garantidor das cooperativas, né, que garante até R$250 mil. Então, na verdade, hoje quem é o grande credor da cooperativa, da massa falida, não é mais o associado individual, né? Esse, na sua grande maioria, ele foi ressarcido, e hoje o grande credor é o fundo garantidor, com R$17 milhões. Então, talvez seja ele o grande prejudicado com isso.
Mas algum esclarecimento, doutor Rafael, com relação a esta situação e também principalmente àqueles que eram associados à Crenor?
Na verdade, dizer que nós também estamos auxiliando ao trabalho de uma perita contábil que vai elaborar um laudo, a partir do qual nós entregaremos um relatório das responsabilidades civis e criminais dos envolvidos. Dizer também que nós estamos desenvolvendo um trabalho intenso de cobrança, de resgate daqueles que devem para a cooperativa, e aqueles que devem saibam que ainda é possível negociar, pagar as suas dívidas. Nós mantemos a magistrada, sempre com muita sapiência, autorizou a manutenção das atividades, porque ainda hoje a cooperativa recebe os créditos, aquilo que supera inclusive o custo de manutenção dessas atividades, porque por óbvio nós temos que manter pessoas lá, todo horário comercial, tem todo um trabalho de cobranças judiciais, né, daqueles que não acertam suas dívidas extrajudicialmente. Por isso é uma falência muito complexa, mas então é que as pessoas que tiverem dívidas e quiserem acertar, que nós estamos à disposição e sempre querendo resolver os problemas para que esse processo chegue ao seu fim da melhor forma possível, mais rapidamente.
Conversamos com o advogado Rafael Brizola Marques, administrador judicial designado pela Justiça de Sarandi para atuar no processo de falência da cooperativa Crenor. Da redação, José Leal.